Tudo bem com você? Bem-vindo ao segundo episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu sou Isabela e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria, juntamente com Jaiane. Nesta aula, iremos abordar sobre dívidas, bem como o consumo consciente que devemos ter para evitá-las, entre outros papos bem legais. Vamos lá?
Quando se fala em dívidas, já dá uma dorzinha de cabeça, né? O coração chega a acelerar. Realmente é um assunto bem delicado. Podem desencadear sérios problemas se não tivermos uma educação financeira bem estruturada. A partir de qual momento estamos endividados? Quando criamos uma conta, consumimos algum bem ou serviço e optamos por não pagar imediatamente. Isso mesmo. Estar endividado não é somente quando não conseguimos pagar uma conta de água, por exemplo. Possuir crédito na praça é muito importante e útil, pois, ao surgirem emergências, já estamos preparados. Mas, ao mesmo tempo que facilita, em alguns pontos, ter esse crédito poderá nos levar a muitas dívidas se não soubermos controlar nosso consumo.
É normal e muito comum termos dívidas durante o mês. A exemplo da conta de água, que é uma espécie de dívida com a organização responsável pelo abastecimento da água que chega à nossa residência. Tenha muito cuidado com o consumismo. Muitas pessoas compram mais do que o que ganham e isso afeta em seu orçamento. É aí onde tudo começa. Todos nós devemos dar importância ao autocontrole, utilizar das ferramentas administrativas, das quais foram mencionadas no podcast que você ouviu na aula passada, como o ciclo PDCA, 5W2H e o método Kanban. Elas irão te auxiliar em qualquer estudo, e mais especificamente no caso do financeiro, inclusive controlar gastos, estar atento aos prazos e fugir do acúmulo de contas.
Daí você pode se perguntar: de onde surgem as dívidas? O poder do marketing é um dos fatores, pois somos seres facilmente influenciáveis, e com isso podemos ser levados ao consumismo desenfreado. Outro fator é querer assumir um padrão de vida que não cabe em nosso orçamento, que pode ser devido à vaidade ou decorrente de perda de emprego sem diminuição dos gastos. Ou sabe-se lá a razão. Também podemos nos endividar quando surgem imprevistos, como problemas de saúde, necessidade de consertar um telhado, entre outros fatores. Mais um fator é o gasto sem planejamento em meses específicos, como no início do ano, onde os pais precisam comprar material escolar, ou no fim do ano, nas proximidades do Natal, no qual queremos presentear pessoas queridas, e entre outras ocasiões. Mas geralmente o endividamento é decorrente da má administração de recursos ou deficiência na educação financeira.
E quais são as consequências desse endividamento excessivo? Você tem uma reserva de emergência? Sim ou não? Uma reserva de emergência é uma ótima recomendação para aqueles que não desejam passar por experiências de eventos inesperados. Como assim? Suponhamos que neste tempo de pandemia, o dono de negócio reduziu as horas de trabalho de seus funcionários. Eles estão fazendo home office e o faturamento não é como o padrão. Logo, não é possível atingir as metas. E como consequência, irá comprometer os salários, cerca de 30% a menos. O que acontece se você não tinha planejado tal ocorrido? Você precisa pagar as suas contas e o salário reduzido irá comprometer a quitação de dívidas. Se você tiver uma reserva financeira, isso não será um problema. Ou seja, guarde esta dica em seu coração. Sempre que tiver aquele dinheirinho sobrando, junte, economize daqui e dali para estar preparado no futuro.
Ah, mas eu não tinha essa reserva e infelizmente fiquei endividado ou endividada. O que eu faço agora? Calma, respire. Isso é uma situação complicada, mas não impossível de ser resolvida. Para isso, você terá que tomar e modificar algumas atitudes. Primeiro, deve-se tomar ciência da situação. Perceber que deve-se tomar uma iniciativa, precisa-se buscar uma saída, mas isso tem de partir de você. Em seguida, deve mapear as dívidas. Após tomar consciência da situação em que se encontra e com segurança dizer que deseja sair dessa situação, é significativo conhecer o tamanho do seu problema. Para isso, você precisa fazer um mapeamento. Como? Pegue um bloquinho de anotações e registre os valores, os prazos de pagamento, as taxas de juros, se for o caso, e a partir dessas informações você pode descobrir alternativas para sair do endividamento. Não fazer novas dívidas. Não, nunca, em hipótese alguma. Esse é o seu momento de organização financeira. E se você aceitar se permitir criar novas dívidas, criará um ciclo negativo, dificultando ainda mais a solução. Renegociar as dívidas. Tentar negociar valores e prazos é uma ótima alternativa para quitá-las.
Como já foi mencionado, reduzir ou, se possível, cortar gastos é uma ótima opção. Existem três tipos de gastos. Vamos saber quais são? Os necessários, aqueles que estão ligados às reais necessidades, como, por exemplo, alimentação, moradia, entre outros. Também tem os supérfluos, que são gastos ligados ao bem-estar, como roupa e perfume muito caros, restaurantes, TV a cabo, enfim. E os desperdícios, que não estão ligados ao bem-estar nem aos nossos desejos, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada que você por descuido esqueceu de desligar, ou a torneira que você não observou que estava aberta, ou seja, é pagar por algo que não está usando. O importante é você distinguir seus gastos nesses três segmentos: necessários, supérfluos e desperdícios. E daí, podemos dizer que os desperdícios você deve eliminar. Os supérfluos, reduzir ou até mesmo eliminar. E os necessários, buscar outras alternativas. Se você conseguir fazer isso, vai te sobrar mais dinheiro. E o que se deve fazer? Pagar as dívidas e poupar. Gerar renda extra também é uma ótima solução para você que já não aguenta mais ver o seu orçamento trabalhar sempre no limite. Procure identificar qual o seu ponto forte, onde você tem habilidades para gerar uma renda extra e complementar o seu orçamento. Por exemplo, colocar em prática seus dons culinários, artísticos, enfim.
Então, como já falamos de dívidas, presumimos que seja a hora de falar mais sobre a melhor forma de evitá-las. Primeiro, é necessário que saibamos que planejar nosso consumo será o início dessa ação, a fim de erradicar a situação de endividamento. Neste momento, recorde o que falamos na aula 1, sobre o planejar do ciclo PDCA. E, aliás, se você ainda não ouviu a aula anterior, é importante que volte e ouça, tá? Vejamos, nem tudo aquilo que desejamos é realmente necessário. Logo, precisamos organizar nossos desejos e nossas necessidades através do planejamento, a fim de que possamos ter todo o necessário e ainda haver tempo e capital para satisfazer as nossas vontades. O planejamento pode ser feito em uma planilha do Excel, numa agenda, em um mural, ou como você achar mais intuitivo dentro da sua realidade.
A atitude de programar, além de nos proporcionar autonomia sobre nossos recursos, faz com que tenhamos uma rentabilidade maior, a exemplo de quando simplesmente somos capazes de poupar um determinado valor para efetuar uma compra à vista, pois nesse caso, normalmente recebemos descontos, o que nos permite comprar mais ou com qualidade superior. Além de pagar à vista, algumas atitudes que nos auxiliam nesse processo são: pagar sempre no prazo, pesquisar preços em outras lojas físicas e na internet, aproveitar promoções que você percebe que realmente valem a pena, e entre outras. Você pratica o consumo consciente? Se sim, continue a ajudar-se e a ajudar o planeta. Se não, esperamos que mude esse hábito após este mini curso. É comum ouvirmos a frase "tempo é dinheiro", mas o que você entende quando a escuta? Pode vir em nossa mente que, ao decorrer do tempo, estamos perdendo também a oportunidade de gerar valor sobre ele. Como assim? Se por algum motivo você precisa faltar ao seu trabalho, você está perdendo dinheiro, porque naquele tempo, em determinado momento, você não estava lá, mas estava trocando o seu tempo por dinheiro. Mas vamos lá. Se você parar de trabalhar hoje, por quanto tempo você consegue manter o seu padrão de vida? Antes mesmo que você pense sobre isso, o que vale mais para você, o tempo ou o dinheiro? Por mais que você ame o que faz em seu trabalho e que esteja em um padrão de vida estável, você preferiria trabalhar cada vez mais ou aproveitar a vida com pessoas que você ama, como viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas, enfim? Todos nós precisamos de um certo valor monetário para que possamos viver bem. Somos obrigados, direta ou indiretamente, a buscar uma forma de termos um padrão de vida razoável, que pode ser tranquilo ou demandar muito esforço. Desta forma, quanto mais recursos você tiver guardado, menos você terá que produzir no futuro e mais tempo livre você terá. Por isso, a expressão "tempo é dinheiro" deve nos fazer pensar que devemos desfrutar das coisas que gostamos e amamos fazer. Quando temos uma reserva de emergência que pode nos ajudar em momentos de aperto, já não trocamos mais o tempo por dinheiro. De certa forma, ele está trabalhando em nosso lugar.
Tá, estamos falando sobre poupar, guardar, economizar. Ao analisarmos por uma outra perspectiva, observamos que o nosso dinheiro perde valor com o tempo. Você já pensou nisso? Mas por que isso acontece? Vamos lá. Vamos supor que você queira comprar um notebook hoje. Ele custa cerca de R$ 2.500. Será que daqui a um ano esse mesmo computador estará com o mesmo valor? Bom, provavelmente não. Isso se dá devido às taxas de juros impostas e renovadas a cada período. Mas você já se perguntou por que danados existem juros? Na verdade, eles têm o papel de manter equilíbrio no setor financeiro. Ou seja, se há uma oferta e uma demanda por aquele bem ou serviço, deve-se ter uma margem de confiabilidade no retorno do dinheiro. E é dessa forma que os juros atuam. Eles são cobrados para dispor de dinheiro por um determinado tempo que não sabemos. Certo. E quem observa o mercado financeiro? O Banco Central. Ele representa o órgão regulador e fiscalizador dos mercados financeiros de seus respectivos países. E como ele define a taxa de juros? Segundo a revista Isto É, com a coleção do livro Gestão Empresarial, o governo federal precisa de recursos para financiar o pagamento das dívidas passadas e dos gastos públicos correntes, e que são superiores à arrecadação de impostos. Para isso, emite papéis de dívidas para indivíduos presentes na economia. Esses indivíduos estão dispostos a emprestar ao governo em troca do pagamento de certo juro. É exatamente esse juro que é definido pelo Banco Central. Quando abandonamos algo que possuímos e ainda nos serve, consumimos muito mais do que aquilo que precisamos, e logo teremos que jogar fora o que está em desuso. Mas a verdade é que não existe fora, mas sim um acúmulo de lixo que acarretará em problemas sanitários, malefícios ambientais, econômicos e sociais. Por isso, precisamos praticar a sustentabilidade. Afinal, precisamos sanar as nossas necessidades sem impossibilitar que as futuras gerações solucionem também as suas, como foi mencionado no relatório de Brundtland em 1987. Enfim, este foi mais um episódio do mini curso. Esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste episódio, fizemos uso do material A ONU e o Meio Ambiente, do site ONU Brasil. E além disso, assim como no anterior e em alguns que virão, também utilizamos materiais do Banco Central do Brasil. Continue a nos acompanhar. Até logo!